Que bom que vocês estão aqui. Fique em pé, gente. Vocês sempre sentam quando eu subo. Fique em pé, fique em pé. Tem uma amiga minha que ela assistiu o culto na semana passada. Ela falou assim: Giba, deixa a meninada sentar. Você não é tão bravo assim. Eu falei: não é bravo. Mas eu subo no púlpito, eu pego o microfone e a galera senta. Então, por favor, gente, fique em pé. Amém? Que bom que vocês estão aqui. Estou sendo afrontado logo de cara. À minha esquerda, o Sander com o boné de São Paulo. À minha direita, o Nick com a camisa do Palmeiras, mas isso é o reino, né? Nós amamos os São Paulinos, os palmeirenses, os santistas, mesmo sabendo que Deus, ele é fiel. Amém? Eu não sei se você tem acompanhado essa semana a questão do Amazonas. Isso tem mexido muito com o meu coração, porque é meio contraditório. O Amazonas, eu li isso hoje e é uma verdade, é meio contraditório. Entristece nosso coração, porque o Amazonas, ele é conhecido como o pulmão do mundo, não é isso? O Amazonas, ele é conhecido como o coração do mundo. O Amazonas ali, né, a mata mais, sabe, relevante no mundo. E nós temos visto aí nos noticiários o pessoal em Manaus carecendo de oxigênio. Então, adolescentes, nós queremos fazer a diferença. Nós não podemos ser indiferentes. Amém? Vou repetir isso. Se nós queremos fazer a diferença, nós não podemos ser indiferentes. Então nós temos que orar por Manaus. Nós temos que orar pelo estado do Amazonas. Nós temos que orar pelo Brasil. Nós temos que orar pelo mundo. Nós temos que fazer a nossa parte em relação à Covid, lavando sempre as nossas mãos, utilizando álcool gel, máscara. Covid é algo sério e nós estamos vendo pessoas morrendo. Não adianta, adolescente, eu já quero te dizer isso. Não adianta ficar nas redes sociais se levantando contra o Bolsonaro. Não adianta ficar nas redes sociais se levantando a favor do Bolsonaro. A coisa é muito maior do que política. A coisa é muito maior do que você ir numa onda de criticar o presidente ou de apoiar o presidente. A questão é que vidas estão morrendo. A questão é que nós temos que fazer a nossa parte como igreja, como a Laura já bem colocou aqui. E qual que é a nossa parte como igreja, Radical Team? Orar. Giba, só isso? Eu não sei vocês, eu estou vendo o André aqui, seja bem-vindo. Talvez o único pai aqui, além de mim. Eu não sei vocês, mas me incomoda quando eu falo para as pessoas, nós temos que orar, e as pessoas dizem assim, mas só orar? Sendo que a oração, na verdade, é tudo. A oração, entenda, Deus, ele é imutável, mas a oração é o que move o mundo espiritual. A Bíblia vai dizer para mim e para você lá em Tiago, no capítulo 5, que a oração do justo, ela muito pode na sua eficácia. E o que o texto está querendo dizer ali é que tem coisas que só vão acontecer se nós orarmos. Tem coisas que só vão acontecer se eu e você, jovem, adolescente, você que está em casa, seja bem-vindo também, já está conosco no culto. Tem coisas que só vai acontecer se nós, como igreja, orarmos. A oração é uma chave que move o mundo espiritual. E nós não temos que ter medo de falar sobre isso. E muito menos medo de orar. Então nós vamos levantar um clamor agora. Em prol de Manaus. Em prol de todas as pessoas que estão carecendo de um oxigênio. Mas dá para a gente fazer mais do que a oração, que é já suficiente. Tem pessoas levantando recursos. Tem pessoas levantando recursos mesmo para comprar cilindros. Eu vi que um cilindro de oxigênio, ele custa R$400. Então eu vi que o pastor Lucinho, ele fez uma live para levantar recursos. Eu vi que a IBAB também está levantando recursos. Eu vi que algumas pessoas da igreja postaram fotos também de que há pessoas levantando recursos. Então, além de orar, vão atrás de pessoas sérias. E sei lá, deem R$10, deem R$5. Deem R$20, mas vamos fazer alguma coisa, gente. Eu quero repetir isso antes da gente orar, antes da gente levantar um clamor por essa população de Manaus que está precisando de oxigênio. Adolescente, a vida não se resume a criticar presidente ou apoiar presidente. A vida não se resume a participar de um modismo. A coisa é muito mais séria. Vidas estão morrendo diariamente. Esses dias eu peguei um Uber, eu e a Mariana, e o cara estava falando para a gente que ele perdeu o pai dele em outubro. E ele falou para nós que a avó dele não pôde ver o pai dele no caixão. Ele falou para nós assim: cara, vocês não sabem a sensação que é você enterrar alguém e você não poder ver a pessoa que você está enterrando, e o enterro ser 10 pessoas, depois 10 pessoas, um enterro de 40 minutos. Então a coisa ela é muito mais séria. Muito mais séria. Eu estive pensando nisso. Quantas pessoas morrendo. E a gente fica muitas vezes nas redes sociais perdendo tempo. Tem que estar nas redes sociais, mas para ser relevante. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós como igreja agora, Senhor, nós oramos agora, Senhor Jesus, pelo estado do Amazonas. Nós oramos agora, Senhor Jesus, pela cidade de Manaus. Colocamos, Senhor, diante das Tuas mãos, no Teu altar, cada hospital, sistema de saúde de Manaus nas Suas mãos. Espírito Santo, movimenta as igrejas, Senhor, no Brasil. Movimenta as igrejas, Senhor, desde o sul até o extremo norte, Pai, para levantar, Senhor, recursos financeiros, para que cilindros de oxigênio sejam comprados, ó Deus, para que essas pessoas vítimas da Covid tenham, Senhor Jesus, como serem tratadas, ó Senhor. Espírito Santo, nós colocamos agora toda a prefeitura, Senhor, das cidades do Brasil nas Tuas mãos. Nós colocamos o nosso presidente nas Tuas mãos. Nós colocamos os governadores nas Tuas mãos, Senhor, e clamamos a Ti, tenha misericórdia de nós. Pai, que nós não fiquemos mais aqui, Senhor, no meio de um jogo político, de uma guerra, de uma briga, para saber quem é melhor ou pior, governador ou presidente, mas que Deus, a nossa sociedade, a nossa nação, as autoridades, as igrejas, Senhor, todos voltem os olhos agora para a nossa, Senhor, para o nosso sistema de saúde, Senhor, para a nossa situação atual, Pai, nessa nação, nação que o Senhor ama. Senhor, nós clamamos agora como ministério do Senhor, ó Pai, age em prol, Senhor, de Manaus, levanta assim, ó Deus, recursos, para que cilindros e cilindros cheguem nesses hospitais, Senhor, não só em Manaus, mas em todas as cidades, as que nós não temos ainda conhecimento, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos a Ti também, Senhor, que logo, Senhor, logo, logo, nós possamos ver, Pai, a vacina, e pessoas sendo vacinadas, pessoas sendo tratadas, pessoas sendo cuidadas, pessoas, Pai, em nome de Jesus, sendo, de fato, Senhor, imunizadas e curadas, Senhor Jesus, dessa Covid. Pai, acima de tudo, nós sabemos que o Senhor é Deus, imutável, está acima de todas as coisas, Senhor. Nada muda quem o Senhor é, ó Deus. Nada abala o Senhor, como nós cantamos, Senhor Jesus. Ó Deus, nada muda quem Tu és, ó Senhor. Mas eu peço, ó Deus, muda essa situação da nossa nação. Tira de nós a corrupção, tira de nós a vergonha. Tira de nós, ó Senhor Jesus Cristo, pessoas que manipulam jovens, pessoas que manipulam adolescentes, ó Deus. Enquanto vidas estão se perdendo, Senhor, enquanto vidas estão morrendo, ó Deus, tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus, que temos muitas vezes feito escolhas erradas, ó Senhor. Muitas vezes, Deus, nós temos estado em lugares, Senhor, para criticar, ao invés de tentar ajudar, Senhor Jesus. Então, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de Manaus. Todos os pastores, ó Senhor, que estão levantando recursos, todas as igrejas, ó Deus, que venha transbordar os celeiros, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que tenha cilindros, ó Deus, não só para Manaus, mas para cidades vizinhas, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém! Abra sua Bíblia em Lucas 24. O tema dessa mensagem, como vocês sabem, nós estamos numa série Leia com Atenção. Muita gente ainda viajando, né? E algumas pessoas estudando aí para Enem. FUVEST já foi, né? Mas muitas pessoas viajando para Enem. Mas eu estou vendo muitas pessoas aqui já com a cor... Cadê a Bárbara? Já com a cor preta perfeita, né? Que a Bárbara fala, então. Gigi está aqui, bronzeadinha. A Clara está aqui, não tão clara. Todo mundo já bronzeado. Você que está viajando, aproveite muito aí as férias, mas assista os cultos, medita no que está sendo falado e que Deus te abençoe. Hoje nós vamos meditar numa passagem, Lucas 24. É uma passagem muito interessante que fala de dois discípulos que ninguém sabe quem é. Que eles estão no caminho de Emaús. Podem sentar, gente, podem sentar. Eles estão no caminho de Emaús. Talvez você conhece aquela marca de roupa, né? Emaús. E eles estão no caminho de Emaús, e a Bíblia diz, no versículo, no capítulo 24, no versículo 13, a minha versão é NVT, tá bom? Vamos ler por enquanto até o versículo 24. A Bíblia diz assim, Lucas 24, 13 e 24. Naquele mesmo dia, que dia da ressurreição, dois dos seguidores de Jesus caminharam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. E Jesus perguntou, que coisas? As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavra e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Presta atenção no versículo 21. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Elas disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. O tema dessa mensagem é onde está Jesus Cristo? Repete comigo, onde está Jesus Cristo? Quem já fez essa pergunta aqui? Quem já fez essa pergunta? Eu sei que vocês aqui são adolescentes. Eu sei que alguns de vocês ainda não sofreram o suficiente. Talvez alguns já. Eu quero dizer para vocês adolescentes, para você que está em casa, vocês pais, você pai, André que está aqui, galera da galeria, quero dizer para vocês que não existe um grande sofrimento ou um sofrimento pequeno. Sofrimento é sofrimento, ok. Então talvez você está sofrendo aí, você é adolescente, agora nós estamos numa fase de transição, vários de 14, né, no radical, vindo do Intertim. E talvez o seu sofrimento é um sofrimento que para os adultos ele é um sofrimento pequeno. Talvez você sofre porque o crush, o menino que você acha bonito, ele não sabe seu nome. Talvez esse seja seu sofrimento. E eu espero que esse seja seu sofrimento. Eu espero que esse seja o seu sofrimento. Mas todo sofrimento é sofrimento. E quando nós estamos sofrendo, qual pergunta que nós fazemos, principalmente crente? Onde está Jesus Cristo? A Bíblia diz que esses homens, eles estão no caminho de Emaús. E eles estão conversando sobre tudo o que aconteceu. Jesus, ele se coloca ao lado desses homens. Esses homens, Jesus fala, sobre o que, que vocês estão conversando? E eles falam para Jesus, ei, você é o único em Jerusalém, o único em Israel, você é o único da nação que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém. E era o próprio Jesus. E a Bíblia diz que Jesus pergunta para eles o que, que aconteceu. E esses homens falam assim, olha, Jesus, ele era um profeta. Primeira coisa que você tem que entender aqui, eles não reconheciam ainda Jesus como Messias. Eles dizem assim, Jesus, ele era um profeta. E nós tínhamos a esperança nele, que Israel seria restaurado. Como você sabe, Israel era uma nação escrava, oprimida por causa dos seus pecados. E a Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus, ele mandaria o Messias, queria restaurar a nação. Então o israelita, até hoje, ele espera o Messias. Já falei isso aqui. Até falei o Messias pomposo, né? Ele espera o Messias, o cara general, o cara que vai tirar a nação ali da escravidão. Hoje, o cara que vai chegar na ONU e vai falar assim, Israel, Jerusalém, isso daqui é terra nossa, é a nossa pátria. Então, o israelita, ele sempre estava esperando o Messias. aqui nesse caso, para livrar Israel do Império Romano, que era o império ao qual agora eles estavam submetidos. E no versículo 21, como eu estou falando, ele diz assim: olha, tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. A pergunta é: onde está Jesus Cristo? E a primeira resposta que nós tiramos desse texto, nesses versículos, é: Jesus está no desespero. Não que Jesus esteja desesperado, mas Jesus, ele está no desespero. Quando nós estamos desesperados, Jesus está presente. Quando você está triste, Jesus está presente. Quando você está sem força, Jesus está presente. Aqueles caras, eles falaram: olha, agora acabou, já deu. A nossa esperança, a nossa força, aquilo que nós tínhamos para vencer Roma já foi. E talvez você, adolescente, no seu sofrimento, que pode ser um sofrimento que o crush não sabe seu nome, mas pode ser porque seu pai e sua mãe se separaram ou estão se separando, pode ser porque você, tão jovem, ninguém sabe, seu pai não sabe, sua mãe não sabe, talvez você já foi abusado ou abusada sexualmente, abusado ou abusada psicologicamente. Talvez você se sente a pior pessoa do mundo e você se questiona: Deus, todo sábado eu estou no radical, Senhor, eu leio a palavra, e onde o Senhor está? Jesus, ele está conosco no meio do nosso desespero. Só que muitas vezes nós não percebemos, porque as notícias ruins, elas são maiores e mais fortes do que a nossa fé. Jesus estava andando com aqueles homens, preste atenção aqui, adolescente, preste atenção você na galeria, você em casa. Jesus de Nazaré, o Nazareno, aquele a qual eles estavam falando que morreu, era quem estava andando com eles, era quem estava com eles no caminho. Só que eles olham para Jesus e dizem assim: ei, você é o único que não sabe da história. E talvez você, adolescente, diz assim: Giba, você está falando isso, mas você é o único que não sabe o que aconteceu comigo. Nós estamos numa pandemia, Giba, todo mundo de máscara, pessoas morrendo, você acabou de falar de pessoas morrendo. Giba, você acabou de falar do estado do Amazonas, de Manaus, pessoas precisando de oxigênio, Giba. Eu estudava numa escola boa e meu pai teve que me colocar numa escola ruim. Giba, meu pai e minha mãe brigaram e se separaram. Giba, minha mãe descobriu isso. Giba, isso, Giba, aquilo. Só você não sabe o que está acontecendo. Eles estavam falando para Jesus. O pastor Lucinho, ele posta algumas coisas no Instagram, bem interessante. Sigam eles, sigam ele. O homem de Deus, muito criticado, muito corajoso, com vida com Deus, até onde eu sei. E ele posta algumas coisas no Instagram, e ele tem postado algumas coisas que no final ele coloca assim, ele coloca uma pergunta: você vai confiar em Jesus ou no G1? Porque hoje nós vivemos a era das fake news. Já falei sobre isso em duas pregações passadas, semana passada e também numa outra pregação. Hoje nós entramos no Instagram, no Twitter, um monte de fake news, um monte de coisa que a gente não sabe no que acreditar. Só que são coisas que vão gerando em nós desespero. Adolescente, nós nunca vivemos na história da humanidade uma geração tão depressiva e angustiada como hoje. E isso não é achismo, isso não é o Gibe está chutando. Nós temos estatísticas que comprovam. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, agora não pega mais, não começa mais com vocês, adolescentes, mas já começa com os pré-adolescentes. A coisa já está descendo. Se continuar nesse ritmo, daqui a pouco a depressão, o síndrome do pânico vai ser desencadeada em crianças de 9, 8, 7 anos, que já acontece, mas estou falando numa escala maior. Por que isso? Porque nós ficamos o tempo inteiro na internet, o tempo inteiro ouvindo coisas que não são coisas saudáveis, o tempo inteiro com o celular na mão, smartphone na mão. Na nossa época, já falei isso aqui, o André está ali, não me deixa mentir. Vou repetir o mesmo exemplo que eu já dei aqui. Na nossa época, se você fosse para a escola e uma menina te desse um fora, a menina te deu um fora, Nick. Os caras iam ficar te zoando, a mina te deu um fora, a mina te deu um fora. Você ia para casa, na rua de cima ou na rua de baixo, tinha o time de futebol, o time de cima quanto de baixo. Você ia jogar bola, você não tinha celular, você não tinha WhatsApp, você não tinha Instagram. Chegava no dia seguinte, você nem lembrava mais o nome da menina. O bullying era rápido, passou, acabou. Hoje em dia não. Tudo que acontece com vocês, vocês levam para casa. E o pai e a mãe estão jantando e vocês estão com o celular, se martirizando, se mutilando. Hoje em dia vocês não desconectam, então não tem mais divisão de escola, igreja, casa. Tudo é uma coisa só. Vocês estão aqui, eu estou pregando, de repente você pega o celular e começa a ver coisas no WhatsApp. E eu estou falando do amor de Jesus e você está tá colocando dentro de você, se alimentando do ódio do mundo. E aí você se pergunta, onde está Jesus? Eu quero dizer para você, Jesus está conosco, mesmo no desespero. Onde estava Jesus, Giba? No divórcio dos meus pais, com você. Giba, onde... A pergunta, né? Se Deus existe, por que tem tanta fome na África? Né? Pergunta clássica. Eu vou te responder com uma pergunta. Deus é tão maravilhoso e Ele existe, que ainda há pessoas na África, que ainda há pessoas no mundo, que ainda há pessoas que o amam, ainda há pessoas que recebem o prazer e a alegria da presença dEle. Deus, Ele é tão bom, que há pessoas na África agora recebendo uma oração, recebendo um alimento, recebendo um abraço. A pergunta não é se Deus existe, porque existe o caos. A pergunta é, Deus, Ele é tão bom e Ele existe, que nós não somos consumidos, porque o mundo é caótico. O mundo deu as costas para o Senhor. Esses homens, eles estavam andando no caminho de Emaús, e eles perderam a esperança, porque eles ouviram notícias que tiraram a esperança deles no Cristo. Consegue compreender? Adolescente, o que que você tem escutado? E a quem que você tem dado valor? Quais palavras que têm entrado no seu coração? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quem aqui já assistiu aquele filme Soul, da Disney? Quem não assistiu? Ok, quem não assistiu vai um breve spoiler, tá bom? Podem ficar chateados, mas vai. Sabe qual que é o problema desses homens no caminho de Emaús? Expectativa errada. Sabe por que esses caras perderam a esperança? Porque eles tinham a expectativa em um Messias que não existia. Onde está Jesus, adolescente? Jesus, Ele está contigo, como diz lá em Mateus, até a consumação dos séculos. Então Jesus, Ele está no seu desespero. Ele não está causando o seu desespero, mas quando você está desesperado, Ele está junto. Nos seus piores momentos da semana, Jesus está com você. Mas como esses homens no caminho de Emaús, talvez você não percebe, porque você dá ouvido às vozes que dizem que você é feia, que você é burra, que você é idiota. Quando a Bíblia diz que você foi feito à imagem e semelhança do Senhor, talvez você acredita que o seu pai e a sua mãe não presta, que a sua igreja não presta, que o seu pastor não presta, que a sua escola é a pior escola, sendo que Jesus, Ele está com você até a consumação dos séculos. Isso quer dizer, adolescente, que se você é cristão, se você se entregou a Jesus, se o seu coração é dEle, onde você estiver, Ele está. Primeira resposta a essa pergunta: onde está Jesus? Jesus está no desespero, não desesperado. Segunda resposta, eu vou continuar o raciocínio do Sol. Versículo 25 e 27. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Sabe quem é o pai da frustração? Sabe quem que é o pai da desesperança, do desespero? A expectativa errada. A expectativa que você mesmo se deu. Aqueles caras estavam esperando o Messias, que não fosse para a cruz, mas o Messias que fosse tirar uma espada e acabar com o Império Romano. Só que Jesus olha para eles e diz assim: sabe por que vocês se frustraram? Sabe por que vocês estão sem esperança? E aí o texto diz, não Giba, porque vocês são tolos. Porque vocês não param para prestar atenção naquilo que a Bíblia diz. E aí eu vou para o show agora. O músico lá, esqueci o nome dele, ele está em busca do propósito. E aí tem lá, ó, a 22. E vai ter gente que vai criticar, falar que é espírita, isso e aquilo, mas a Bíblia diz para a gente reter o que é bom, ok? Então retenha o que é bom, assista com seu pai, com a sua mãe. O cara, ele está em busca do propósito. Ele tem uma expectativa. Eu quero ser famoso, eu quero tocar muito. E aí ele recebe um convite para tocar com uma mulher, se não me engano é Dolores ou Dorothy, alguma coisa assim, que é a pessoa que ele idealizou, falou, eu vou tocar com ela, vai ser animal. E aí ele consegue tocar com ela, faz lá o jazz, uau. Quando termina, acho que o spoiler está muito maior do que deveria, mas ok, gente, ok, vocês vão assistir, vocês vão lembrar de mim. Spoiler na minha época não existia, isso é besteira, conta mesmo, está tudo bem. Quando ele termina de tocar, ele sai lá do bar e tal, que eles estavam tocando, e ele diz para ela assim, e aí, e como vai ser amanhã? Ela diz, amanhã você volta e a gente toca de novo. E ele pensa, né, agora eu colocando um pensamento na cabeça dele, ué, eu esperei a minha vida inteira, ele brigou com o amigo dele, que é o 22, ele brigou com o amigo dele, ele deixou o amigo dele lá num ambiente, foi, enfim, isso não tem como explicar aqui. Ele brigou com algumas pessoas, ele foi um cara meio sem noção, porque ele queria aquilo. E quando ele tem aquilo, ele fala, e agora? Agora você vem amanhã e toca. Mas é só isso. Eu corri a vida inteira atrás disso. E aí a mulher, Dolores Dorothy, não lembro o nome agora, como eu falei, ela diz assim, olha, eu vou te contar uma história. O peixe, ele estava no oceano, ele estava nas águas, e ele diz para um outro peixe, eu quero chegar no oceano, eu quero ir para o oceano. Essa frase me marcou. E aí, contando a história, né, a mulher diz para ele assim, que o peixe mais experiente falou para o peixinho, cara, você está no oceano. Aí ele diz assim, não, eu estou na água, quero chegar no oceano. Qual que é a moral da história? Nós colocamos expectativas irreais, e quando as coisas estão acontecendo, nós estamos nos frustrando, porque a nossa expectativa está além daquilo que é a realidade. O cara, ele queria tocar com uma pessoa incrível, e ele achou que seria uau, o show da vida dele, e que depois ia ter outro show, ela falou, não cara, é isso daqui. Assim como o peixe que estava no oceano, ele falava, eu quero chegar no oceano. Mas você já está no oceano? Não, eu estou nas águas. Israel, nós queremos o Messias, mas esse é o Messias que morreu na cruz. Esse é o Messias que veio para restaurar a nação, restaurar os homens, porque o reino dele não é daqui. Giba, o que, que tem a ver comigo essa história do sou? Deixa eu fazer um parênteses aqui, até no que nós estamos falando. Você procura o propósito da vida, isso foi o que eu entendi do filme. Assista e me diz o que você entendeu. Eu e a minha esposa, nós ficamos impactados. Você procura o propósito da vida, mas a vida é o propósito. Nós ficamos aí nos matando, você fica aí adolescente idealizando, sempre o pai do outro é melhor, a mãe do outro é melhor, sempre a comida do outro é melhor, tudo é melhor. Sendo que o propósito da vida é viver. Sabe quando você começou a viver o seu propósito? Quando você nasceu. Só que nós idealizamos coisas, sabe? Quantos adolescentes não saem dessa igreja e vão para a igreja XYZ porque vê alguma coisa no YouTube ou no Instagram? E fala, eu vou para aquela igreja porque lá o mover é diferente, os adolescentes de lá é diferente, pastor de lá é diferente, tudo lá é diferente, uau! E aí depois me fala assim, pô Giba, posso voltar? Pode, mas o que aconteceu? Não é diferente, Giba, tem os mesmos problemas. Porque criou uma expectativa. Você consegue compreender o que eu estou falando? Segunda resposta para a nossa pergunta, onde está Jesus? Nas Escrituras. Jesus, falamos na pregação da semana passada, quem não ouviu, vai lá no YouTube. Jesus, ele é revelado de Gênesis a Apocalipse, palavra de Deus. Mas nós queremos encontrar Jesus em outros lugares. E Jesus, onde está Jesus? Nas Escrituras. Esses caras falaram assim: agora acabou, já deu, perdemos a esperança. E Jesus fala: vocês são tolos, porque os profetas falaram que para o Messias ressuscitar, para o Messias vencer, para o Messias fazer algo novo, ele tinha que padecer. Vocês leram Isaías e não entenderam. Vocês leram Jeremias, não entenderam. Vocês leram Miqueias, não entenderam. Vocês leram Êxodo, Gênesis, vocês leram e não entenderam. A expectativa errada é o pai da frustração. E tem muito adolescente se frustrando porque quer um Jesus que escuta na internet, mas não o Jesus da Bíblia. Que é um Jesus que vê numa série e não Jesus da Bíblia. Eu e a minha esposa, esses dias nós vimos um stories de duas meninas dançando funk, rebolando até o chão. E duas meninas que se diz cristãs. E aí nós estávamos conversando e falando assim: é muito fácil esse evangelho. É muito fácil esse evangelho que fala assim: não julgue ninguém. Já falei aqui para vocês que a palavra ali, não julgue, se refere a dizer: da maneira que você julgar, você vai ser julgado. Mas nós temos que ter um senso, critério, crítico. E a Bíblia fala, por exemplo, vou falar a mesma coisa também: não dei pérola aos porcos. Então nós temos que ter um, nós julgamos sim algumas coisas, mas nós não podemos condenar. É isso que a Bíblia diz. Só que hoje em dia tudo é distorcido. Hoje em dia não pode falar nada, porque Deus é amor. Tem alguns pastores, eu concordo com eles, que dizem que hoje em dia as pessoas querem... Vou falar de um desenho que vocês não lembram, não conheceram talvez. Mas hoje em dia tem pessoas que querem um Deus ursinho carinhoso. E na era de vocês, né, os desenhos até são um pouco mais punks, né? Porque Deus ele está mais... Eu nunca assisti o desenho, posso cometer agora um absurdo, sendo gravado inclusive. Deus ele é também um, como é que chama aquelas menininhas lá que descia porrada nos bandidos? Superpoderosas. Mas nós queremos um Deus ursinho carinhoso, um Deus que aceita tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus ele não aceita tudo. Deus ele não aceita tudo. Por que ele não aceita tudo? Porque o nosso Deus é santo, e aquilo que não é santo não é compatível com ele. Adolescente, errar é intrínseco. Errar faz parte da natureza humana. Permanecer no erro é pecado. É sobre isso que nós estamos falando. Então não adianta você ler a Bíblia e orar e dançar funk, rebolar até o chão e depois falar assim: eu sou crente. Não é, não é. Você se engana, mas não é. Vou te dar um exemplo mais palpável. Eu amo a minha esposa, sou casado com a minha esposa, mas eu traio a minha esposa. Então eu não amo, gente. Nós vivemos um evangelho que não é evangelho, porque nós não entendemos as escrituras. Nós não entendemos as escrituras. Leia com atenção o que a Bíblia diz. Ah, Giba, então você está condenando as pessoas ao inferno? Não, não condeno ninguém. Mas nós temos que amar essas pessoas, pregar o evangelho para elas e não ser iguais a elas. Adolescentes, vocês são adolescentes cristãos, e adolescentes cristãos têm que se comportar como a Bíblia diz que tem que se comportar. E vou repetir mais uma coisa que eu já falei aqui. Tem muita pessoa que fala que ser cristão é chato. Na verdade, ser cristão é libertador. A primeira coisa que é ser cristão é você não ter que provar nada para ninguém. Chato é você ter que ficar tendo que provar as coisas para os outros. Prova para mim que você me ama. Prova para mim que você é minha amiga. Prova para mim que você é meu amigo. Prova para mim que nós estamos juntos. Prova para mim, prova para provar o quê? Nós não temos que provar nada para ninguém, porque Jesus ele já morreu no nosso lugar e nos libertou. Esses homens no caminho de Emaús, eles se frustraram porque eles não entenderam as escrituras. Não tem como entender a Bíblia dando um Google. Você sabia que o Google é pago e aquilo que você pesquisa aparece em primeira mão, ou primeiro lugar, não aquilo que é a realidade, mas aquilo que é pago para aparecer? Não dá para você pegar aqui e querer ler sobre, sei lá, qualquer coisa da Bíblia e você vai no Google. Leia a Bíblia. A Bíblia responde a Bíblia. Não sei quem me mandou esses dias aí uma dúvida, e a pessoa já me mandou a dúvida, a própria pessoa respondeu a dúvida com algo que estava na Bíblia, não lembro quem foi agora. Eu falei, você está certíssima, era uma menina. Porque a Bíblia responde a Bíblia, gente. Vamos parar de fantasiar um Jesus que aceita tudo, ele não aceita tudo. Se Jesus aceitasse tudo, ele não teria morrido na cruz. Parou para pensar nisso? Se Jesus aceita tudo, a morte dele na cruz foi em vão. Por que que ele morreu na cruz se ele aceita tudo, se ele vai salvar todo mundo? Jesus não vai salvar todo mundo, gente. Só vai viver a eternidade quem confessa Jesus como Senhor e Salvador. E confessar não é só falar, é agir como crente. Mas Giba, eu erro, peco todo dia. Eu, Giba, também erro e peco. Só que nós estamos falando em permanecer no pecado, que é totalmente diferente de pecar. E eu também estou falando da questão do pecado, que não é pecado consciente. Talvez você nunca me ouviu, a maioria já ouviu eu falar. Ninguém dirige um carro para bater, mas você pode bater. A questão é essa. O cristão, ele não vive para pecar. Pecado na vida dele é um acidente. Você não pode sair daqui do radical pensando no pecado. Eu postei no Instagram, não sei quem viu, a Mari me mandou um vídeo, minha esposa é maravilhosa, de um cara, eles estavam acho que num saguão de hotel, alguma coisa assim, e aí um cara, ele empurrou uma menina, forte o cara, ele empurrou ela assim e já armou para dar um soco nela, ela estava de vestido e salto e ela deu várias bicas no cara, pau, pau, e o cara saiu correndo e tal. E eu postei, depois vocês olhem lá no Instagram, e eu postei, se o pecado quiser te amedrontar, faça igual essa mulher. Só com pecado, ok? Precisa bater nas pessoas. Mas gente, o resumo do que nós estamos falando aqui, o tempo hoje voou, né? O resumo do que nós estamos falando aqui é: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você só vai conhecer Jesus se você ler a Bíblia. Onde está Jesus? No desespero, no nosso desespero, ele está presente. Primeira coisa que esse texto diz. Segunda coisa que o texto diz: Jesus está nas Escrituras. Ele diz, Jesus diz que as Escrituras falam a respeito dele. Para finalizar, versículo 28 diz assim: aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. A Bíblia nos revela quem é Jesus Cristo. Somente a Bíblia. Em Atos, a palavra de Deus diz que quando o apóstolo Paulo estava pregando, a igreja de Bereia, os famosos bereanos, eles ficavam olhando atento para ver se Paulo estava falando aquilo mesmo. E a ideia do texto é que quando Paulo pregava, além deles olharem atentos, quando Paulo ia embora, eles continuavam estudando para ver se o que Paulo estava falando é verdade. Vocês têm que ter uma sede pela palavra de Deus ao ponto de que tudo o que eu falar aqui em cima, vocês têm que consultar a Bíblia para ver se é verdade. Tudo que o pastor Jonas falar, vocês têm que consultar a Bíblia para ver se é verdade. Tudo que o pastor João falar, vocês têm que consultar a Bíblia para ver se é verdade. Porque nós somos o povo do livro, o povo da Bíblia. Nós só vamos conhecer Jesus se nós olharmos para a Escritura e não com uma expectativa humanista, mas com a expectativa daquilo que as Escrituras nos mostram. Porque esses caras aqui se frustraram porque eles tiveram expectativas humanas e não expectativa naquilo que a Bíblia dizia. Eles não entenderam que o Messias tinha que padecer, sofrer, que Jesus tinha que morrer na cruz, que Jesus tinha que levar o meu e o seu pecado. Eles não entenderam Isaías quando disse que pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Eles não entenderam os profetas dizendo que o Messias seria moído. Eles não entenderam quando o Antigo Testamento fala que o Messias, ele teria que sofrer e padecer. Eles não entenderam isso. A expectativa deles era num cara fortão. Era num cara muito mais da mitologia grega, um Hércules da vida, do que Cristo. E talvez a nossa ideia de Jesus é uma ideia totalmente equivocada e errada. Porque nós temos uma ideia que é posta, uma ideia humanista, que vem aí de fora. De novela, de mangá, de HQ. Uma ideia de youtuber, de famosinho. pessoas que falam de Jesus e nem conhecem Jesus. Não estou falando dos cristãos, ok? Estou falando daqueles mesmo que não são cristãos. Agora, o mais interessante de tudo isso é que quando você conhece Jesus, quando você está com Jesus, quando você caminha com Jesus, você entende quem Ele é. Você entende o que é santidade. Você entende o que é comunhão. Você entende o que é amizade. Você entende o que é honrar pai e mãe. A última pergunta, eu quero que vocês coloquem em pé a última resposta: onde está Jesus? A última resposta é: Jesus está na mesa, nos convidando para sentar com Ele. A Bíblia diz então que Jesus, Ele entra com aqueles homens na casa deles. Nessa época em Israel era muito comum que o hospedeiro partisse o pão e não o hóspede. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele pega o pão e Ele parte o pão. E quando Ele parte o pão, aqueles caras entendem: Ele é Jesus, o Cristo, o Messias. Adolescente, Jesus, Ele está convidando vocês para uma amizade que ninguém pode dar. Jesus está convidando vocês para uma caminhada que ninguém pode dar. Uma caminhada eterna, uma caminhada para a vida. Onde Jesus está? Jesus está no seu desespero. Onde Jesus está? Nas Escrituras. Lembra do que eu falei semana passada? Giba, Deus não fala comigo, então você não lê a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia revela o próprio Deus. Por último, Jesus, Ele está numa mesa te convidando para ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida que vai te levar para o céu e uma vida que te garante a eternidade. A Bíblia diz em Apocalipse que no céu não tem choro, não tem dor, não tem tristeza. No céu não vai ter Covid, no céu não tem abuso, no céu não tem bullying. Só que só entra no céu quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. E quem recebe Jesus, confessa Jesus, entende que Jesus é Senhor e Salvador, ele age como alguém que é salvo. Adolescente, Jesus Cristo está voltando. Mas antes da volta, Ele quer te convidar à mesa. Quando esses homens estavam com Jesus à mesa, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Porque Jesus Cristo, Ele é o Deus da comunhão. Jesus é o Deus do pão, Ele é o próprio pão. O que significa a mesa para você, adolescente? A mesa na minha casa é o lugar que nós temos intimidade. A mesa na minha casa é o lugar que nós conversamos. A mesa na minha casa é o lugar que muitas vezes nós colocamos ali o que nós realmente temos de chateação um com o outro. A mesa na minha casa é o momento que nós colocamos a comida na boca das nossas filhas. A mesa é o lugar de intimidade. Jesus está chamando cada um de vocês para uma intimidade que o namoradinho não pode dar, a namoradinha não pode dar, nenhum amigo pode dar. Onde está Jesus Cristo? Giba, onde está Jesus Cristo? Vou inverter a ordem agora, tá bom? Jesus está aqui, ó. Gênesis, Apocalipse. Gibe, quando eu estou sofrendo, Jesus está junto. Gibe, o que Jesus quer de mim? Amizade. Eu falei em uma das lives, quando acabar o culto, Jesus, Ele quer a sua oração. Quando acabar esse culto presencial, eu digo. Quando acabar o último louvor, Jesus, Ele quer o seu louvor, adolescente. Quando você estiver sozinho na sua casa, Jesus, Ele quer o seu joelho dobrado. Porque Jesus, Ele quer intimidade, Ele quer partir o pão com você. Na verdade, Ele já partiu. Jesus, Ele quer caminhar com você todos os dias, para que você tenha paz, a paz que excede todo entendimento. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve sobre a paz que excede todo entendimento, ele estava preso, porque ele conhecia Jesus das Escrituras. Conheça o Jesus da Bíblia, e não o Jesus que é dito por pessoas que não conhecem Jesus. Não diga que Jesus aceita o que Ele não aceita, e não diga que Jesus condena o que Ele não condena. Não diga a respeito de Jesus aquilo que você nem sabe, porque você não leu a Bíblia. Então leia a Bíblia, faça perguntas, me manda mensagem para outros pastores, Mas leia a Bíblia, gente, adolescentes. Não tem como conhecer Jesus sem conhecer a Bíblia. Vocês me vêm postando isso e repetindo várias vezes. Nós levamos aproximadamente 4 minutos. 4 minutos para ler um capítulo da Bíblia. Alguns mais, outros menos. Se você ler 3,5 capítulos por dia, falamos isso semana passada, você lê a Bíblia toda em 1 ano. 3,5 capítulos, colocando 4 minutos como média, para a gente arredondar. 12 minutos por dia, você lê a Bíblia toda e você conhece Jesus. O que são 12 minutos da sua vida, adolescente? Você pode viver uma vida inteira de frustração, como esses homens no caminho de Emaús, por causa de 12 minutos do seu dia. O que são 12 minutos? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti em oração. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Pela Tua palavra, Senhor Jesus, pela Tua palavra, que é poderosa e eficaz, ó Deus, pedindo, Senhor, que o Senhor nos conduza à santidade. Espírito Santo, nós não queremos ser como aqueles homens no caminho de Emaús. O Senhor estava com eles no desespero deles, mas eles não entenderam. E talvez eles se questionaram onde está o Messias. Senhor, Tua palavra diz, ó Deus, que eles não entenderam porque eles não compreenderam, eles não leram as Escrituras com a ótica certa, Senhor. Espírito Santo, eu coloco aqui a mente de cada adolescente no Senhor, pedindo ao Espírito Santo, revela a eles a Tua palavra, revela a eles, ó Deus, o que a Bíblia diz. Cada adolescente, cada pai e mãe que está em casa agora, me ouvindo também, revela a eles, ó Deus, qual é a Sua vontade. Qual é a Sua vontade, Deus, que já foi dada a nós na Sua palavra. Não há uma nova revelação, Senhor. Não há uma nova revelação, nos revela aquilo que já foi revelado de Gênesis a Apocalipse, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que cada adolescente aqui cresça e se desenvolva em santidade, em sabedoria. Que eles não sejam levados, ó Deus, por qualquer falácia do mundo. Que eles não sejam levados, ó Deus, por filmes e músicas que distorcem a Sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que a expectativa deles, ó Senhor, não esteja naquilo que eles acham a seu respeito, mas que a expectativa deles, a nossa, esteja naquilo que de fato a Tua palavra diz a seu respeito. E por final, Jesus, nós queremos ter comunhão e intimidade contigo, Senhor. Nós queremos viver eternamente, Deus, nós não queremos morrer, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, ir para o inferno, porque a Bíblia fala do inferno. Nós não queremos, ó Jesus, procurar o propósito, sendo que a vida é o propósito. Nós não queremos ser como aquele personagem do desenho Soul, buscando o propósito, sendo que o propósito é acordar, Senhor. É abrir a Bíblia, é ler a Tua palavra, é orar, Senhor. E é entender que o fato de estarmos vivos já nos coloca, Senhor, no propósito. Nós Te amamos, Jesus, que cada adolescente aqui Te ame cada vez mais. Com seus olhos fechados ainda, eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus, nessa tarde, quer receber Jesus como Senhor e Salvador? A Bíblia diz que se nós confessarmos o Senhor na terra, Ele nos confessará no céu, diante do Pai. Alguém aqui quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Todo mundo aqui já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Abre os seus olhos. Eu sou um cara muito avivado. Muito avivado. Eu gosto de oração, gosto de orar em línguas. Eu já vi anjo, já vi demônio. Já expulsei demônio. Já vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Eu sou um cara avivado. Eu sou um cara místico consciente. Eu sou um cara dessa linha. Talvez vocês percebam isso na minha pregação. Eu gosto de mover, eu gosto do monte, né, Juju? A gente gosta do monte, tomar chuva no monte. Só que tudo isso tem que estar baseado e pautado na Bíblia. As suas amizades têm que serem pautadas na Bíblia, adolescente. Sua vida tem que ser pautada na Bíblia. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que você só tem que ter amigo cristão. Eu sei que você vive num mundo aí fora. Mas os seus amigos do mundo, eles têm que olhar para você e falar: ele é diferente. A coisa mais gostosa que eu já ouvi na minha vida, já ouvi algumas vezes, é quando alguém olha para mim e fala assim: você é diferente, você é crente. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando, eu peguei o elevador, eu estava conversando com a mulher no elevador, nem conhecia a Mariana ainda. Conversando com a mulher no elevador, a mulher olhou para mim e falou assim: você é diferente. Eu falei: é? Ela falou: é, você é diferente. Eu falei: legal. Você é crente? Eu falei: uau, sou crente. Esses dias eu entrei no hospital, no final do ano. Eu fui fazer uma oração para uma pessoa que estava enferma, por uma pessoa que tinha perdido o marido, desculpa, uma viúva. E uma enfermeira médica que não sabia quem eu era, eu estava passando ali, ela me chamou e ela falou assim: você é crente? Acho que eu nem contei isso para a Mariana. Você é crente? Eu falei: sou. Ela falou: na hora que você entrou, eu vi uma luz diferente. Porque eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Antes da oração em línguas, eu leio a Bíblia. Antes do Pentecoste, eu leio a Bíblia. Antes do mistério, nelele. Antes do mistério, eu leio a Bíblia. Antes do fogo, eu leio a Bíblia. Ame a Bíblia. Seja apaixonado pela Bíblia. Nós somos o povo do livro. Onde Jesus está, agiba nas Escrituras. No nosso sofrimento, na nossa alegria, na nossa mesa, no dia a dia, Jesus não te abandona. Mas você só sabe que Jesus não te abandona se você ler a Bíblia. Você só é um adolescente realizado se você ler a Bíblia. Você só vive a esperança em Cristo e não a frustração se a sua expectativa está na Bíblia e não nos homens. E não nos homens. Coloque em pé quem está sentado. Vou desafiar você. No último culto dessa série, nós vamos iniciar uma leitura bíblica anual. Se você já está fazendo, recomece com a gente. E nós vamos ler a Bíblia toda em 11 meses, porque já vai ter passado janeiro. E esse ano vai ser o ano, em nome de Jesus, mais evangelístico do Radical Team. Vai ser o ano que nós veremos pessoas, adolescentes, se rendendo a Jesus. Porque nós teremos um relacionamento genuíno e sério com a Palavra de Deus. Nós vamos fazer impactos evangelísticos. Nós vamos evangelizar, nós vamos criar movimentos evangelísticos. Nas células, através das células, através dos cultos, através de impactos, viagens. Mas para isso você precisa conhecer a Bíblia. Porque senão como que você vai falar de um Jesus que você não conhece? Como que você vai falar de um Deus que você não conhece? Então, leia a Bíblia. Amém? E eu quero dizer para você que em março nós iremos voltar com a nossa EBR, famosa EBM, Escola Bíblica Ministerial, mas nós adaptamos para Escola Bíblica Radical. Amém? Então, quem é da minha turma, refaça lá, faz a inscrição. Vamos começar no dia 6 de março. A nossa turma vai falar sobre Atos. Tem uma turma de sexta-feira que vai falar sobre Atos. E tem uma turma, a turma do Mike, o Dinho está aí, o Ricardinho está aí? Não, enfim. A turma do Mike, eu acho que está em João, acho que vai entrar no Evangelho de João. Agora, nós teremos uma turma nova. Vai ser sábado às 11 da manhã, vai começar online. Para a gente fechar essa turma, nós precisamos de no mínimo 10 pessoas. A professora vai ser uma menina incrível, 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 que é a Natália Mariano. Então, se inscreve na turma dela e vai começar o Antigo Testamento. Vocês vão começar aí numa jornada do Antigo Testamento. Você que parou, Gigi, volta, tá bom? Volta. Amém, gente? Então, leia a Bíblia. Dia 13 a 16 de fevereiro nós vamos ter o Desperta. E em fevereiro nós vamos voltar com as nossas, com a Liga dos PGs, tá bom? Então vamos voltar aí com os nossos desafios, tudo. Vocês que não estão em célula, procure uma célula. É importante que você esteja em uma célula. Talvez você diga assim: eu não conheço ninguém no Radical, porque você não frequenta uma célula. Faça parte de uma célula, amém? Nós vamos começar com uma célula nova também, da Letícia. Então, galerinha do Interteam, quiser fazer parte da célula, esteja na célula da Letícia. Mas se envolva, amém? Orem por Manaus, orem por Amazonas, orem pela Igreja Batista do Povo, orem por mim, leiam a Bíblia, façam oração, se quiser crescer. E a Bíblia diz para nós entregarmos dízimos e ofertas. Então agora nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está com o celular, quiser fazer com o QR Code, tem aí na sua frente QR Code. Se quiser entregar lá na urna, né, gasofiláceo lá fora de acrílico, coloca lá também. Você que está em casa, Vai aparecer na sua tela, na tela aí, as contas da igreja, tá bom? Você pode fazer transferência, depósito, Pix, o que você quiser. Giba, é importante dízimo e oferta? É. Por quê? Primeiro, porque mandamento. Segundo, que nós mostramos para Deus que nós não somos escravos do dinheiro. Terceiro, que a obra avança. Amém? Quem vai estar aqui semana que vem? Olha que vocês levantaram a mão e não pensaram que dia 25 é segunda-feira, feriado, hein? Quem vai estar aqui semana que vem? Desafio. Traga uma pessoa, amém? Quem vai trazer uma pessoa? Levanta a mão. Amém. Deus abençoe, entrega o dízimo, oferta. Saiba que Jesus está nas escrituras. Leia a Bíblia e faça oração. É nóis.